Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Fazendo um certo parênteses no livro de Romanos, o qual estamos expondo já há alguns anos, domingo à noite, mas com algumas interrupções, falei sobre luta espiritual, mais ou menos um mês atrás. Levantando o assunto, comentei e dediquei uma pregação para mostrar que não é necessário apenas ir à luta, mas que é importante ir à luta devidamente equipado para lutar. Depois fomos a Efésios capítulo 6, que foi minha última pregação, e falamos das armas que compõem a armadura do Espírito. Vamos a Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 6. O trecho que fala de fato da armadura de Deus começa no versículo 13. Mas eu já expliquei detalhadamente 5 armas defensivas da armadura de Deus. E fiquei de ver, numa pregação específica, a última arma da chamada armadura de Deus, que é a única ofensiva em vez de defensiva, ou seja, a única arma de ataque. Efésios capítulo 6, versículo 17, a segunda parte, e o 18. Vou ler o 17 inteiro. Tomai também o capacete da salvação, que já comentei, mas agora vem. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a Tua palavra seja pregada hoje com retidão, com ousadia, com acerto e com poder, não do Teu servo que prega, porque ele não tem nenhum, mas um poder do alto, um poder do Teu Espírito. Exatamente o que vai falar a mensagem hoje, do poder da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que quebre corações ainda não arrependidos, ainda não salvos, corações ainda relutantes de se entregarem a Cristo. E pedimos também que tu edifique corações que já são teus, mas que poderiam ser bem mais santificados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A espada do Espírito. Há alguns estudiosos que discordam que a espada do Espírito seja uma arma de ataque, entendendo que todas as peças da armadura de Deus sejam para defesa. O argumento deles é que não há na Bíblia instruções para nós atacarmos o diabo, mas apenas para nos defendermos dele. Eu concordo com parte desta argumentação e discordo de outra. Eu concordo quando diz que não somos instruídos a atacar o diabo, de fato. Só que nós não somos instruídos a atacar a pessoa do diabo. Não devemos confrontá-lo pessoalmente, chamá-lo para uma batalha direta. Quando ele se aproximar, devemos fugir dele. De fato, esse é o procedimento ordenado pelas Escrituras, sem dúvidas. Mas eu discordo num ponto, de que usar a palavra de Deus como ataque é o mesmo que atacar a própria pessoa do diabo. Não é. Atacar o diabo pessoalmente é diferente de atacar o império dele, os interesses dele, os planos dele. Isso nós podemos e nós devemos fazer, atacar o império, os interesses de Satanás. A Segunda Guerra Mundial, já naquela fase final em que os aliados estavam entrando na Europa, eles não podiam atacar pessoalmente o indivíduo Adolf Hitler, porque ele estava lá encastelado em Berlim, trancado lá, super protegido. Mas cada vez que uma divisão do exército alemão era vencido numa batalha, poderia-se dizer que Hitler estava sendo atacado. Não a pessoa física dele ainda, que obviamente era um alvo muito grande, e nem foi cumprido porque ele suicidou-se. Mas não importa. Cada vez que as fronteiras do Império Alemão, no caso, iam diminuindo, Hitler estava sendo atacado. É essa mesma ideia que eu entendo das Escrituras. Podemos e devemos atacar, sim, o Império das Trevas, o sistema maligno do diabo. Eu quero ver com vocês duas passagens, sem detalhar muito, para mostrar a nossa atitude de ataque. Primeiro é 2 Coríntios 10, 3 a 5. Segundo Coríntios 10, 3 a 5 diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem também fala na guerra espiritual, é claro, lá como Efésios 6, que é o nosso texto. As armas da nossa milícia, o que quer dizer milícia? Guerra, luta. Não são carnais, é implícito que elas são o quê? Espirituais. O poder dessas armas encontram-se em Deus. Ele é o supridor do poder dessas armas. E para que servem essas armas? Para destruir fortalezas. Fui lá no original grego. O verbo tem exatamente esse sentido: destruir, demolir. Não há a menor ideia aqui de defesa. O assunto aqui é ataque. É ataque direto contra fortalezas, não de pedra nem de concreto, mas fortalezas espirituais. Este é o assunto. Ataque pesado contra o reino das trevas, contra as forças espirituais do mal. Mas a ideia de ataque não para aqui. Aí ele diz: anulando nós sofismas. Às vezes eu não entendo por que os tradutores mudam um verbo quando ele é idêntico no original. E é o caso aqui. O verbo grego traduzido por anular é exatamente o mesmo de destruir, escrito poucas palavras antes. O mesmo. Num eles colocaram destruir, no outro colocaram anular. Mas é absolutamente o mesmo verbo, destruir. Ou seja, devemos destruir sofismas. O que é sofisma? Uma palavra que eu acho que ninguém sabe aqui, nem eu sabia. No caso, significa pensamento hostil ou um julgamento errado. Isso no original. A Nova Versão Internacional traduziu como argumento. Como eu falei, eu não vou detalhar muito a passagem. Só quero mostrar a vocês a ideia de ataque. Devemos destruir qualquer ideia que se oponha às coisas de Deus. Esse é o núcleo do pensamento aqui. Devemos destruir qualquer pensamento ou ideia, ou argumento, ou acusação contra Deus. Essas acusações ou pensamentos nocivos a Deus podem ser até nossos, quando nós pecamos. Pode ser de outra pessoa, um crente ou não crente, não importa. Devemos atacar todo pensamento, argumento, acusação contra as coisas de Deus, ou contra o próprio Deus. Ataque. Mas o tema do ataque não parou ainda nesse texto. Além de sofismas, outra coisa deveria ser destruída. O que é? Destruindo os sofismas e, o verbo é o mesmo, destruindo toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É a mesma ideia. Devemos destruir qualquer arrogância que se levante contra Deus. Então, essa é a primeira passagem que eu quis usar para mostrar que a ideia de atacar na guerra espiritual é altamente bíblica. Se não atacar pessoalmente a pessoa do diabo, não confrontá-lo pessoalmente, mas atacar o império dele. Tem uma segunda passagem muito conhecida, Mateus 16, 18. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 18. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, algumas versões têm do Hades, não prevalecerão contra ela. Esta afirmação de Cristo, às vezes, ela é erroneamente usada para provar a segurança do salvo. Como se o inferno fosse tentar arrancar pessoas de Cristo e não iria prevalecer, não iria conseguir. Errado. O portão de uma cidade, antigamente as cidades tinham portões enormes que as defendiam, o portão de uma cidade não saía atacando ninguém por aí. Já viu um portão atacando os outros? O portão não é arma de ataque. O portão servia para proteger as pessoas que estavam dentro da cidade. O portão, obviamente, era o primeiro a sofrer o ataque das forças inimigas que queriam invadir uma cidade protegida. Se o portão resistia, os habitantes estavam salvos. Se o portão não resistia, a cidade sucumbia e os habitantes caíam nas mãos dos inimigos. A aplicação aqui é óbvia. A igreja de Cristo deve atacar os portões do inferno. Os portões não resistirão ao ataque e serão arrancados do inferno todos aqueles que Cristo quiser. É isso que a passagem significa, é uma passagem de ataque da igreja aos portões do inferno. Não é que os portões vão atacar ninguém. E essa ideia combina maravilhosamente com Colossenses 1 e 13. Colossenses 1 e 13, que diz assim: Ele, falando de Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus atacou o inferno e arrancou de lá os seus eleitos, levando-os para o reino de Cristo. E como soldados de Cristo que nós somos, integrantes da igreja dele, nós fazemos parte deste ataque. Deus utiliza os crentes nesse ataque contra o império das trevas todos os dias. Há ainda uma passagem que se encaixa bem com a ideia de ataque, 2 Coríntios 6 e 7. Quando Paulo diz que recomenda em tudo a nós mesmos, no versículo 4, estou em 2 Coríntios capítulo 6, recomenda como ministro de Deus, na paciência e tal, aí diz no versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Agora, detalhe. É que no original lá não tem as palavras ofensivas nem defensivas, mas direita e esquerda. Mas é muito clara a ideia de ataque e defesa, porque o soldado levava na mão direita a espada e na esquerda o escudo. O escudo para defender e a espada para atacar. Isso é tão óbvio que os tradutores colocaram aqui de ataque e de defesa. Mas na realidade, literalmente é esquerda, as armas de esquerda e as armas de direita. Uma para defender, a outra para atacar. É clara demais a ideia. Muito bem, já que ficou tão claro que o crente é um guerreiro e que deve não somente estar armado para se defender, mas também para atacar, qual é a nossa arma de ataque? Estava lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, como nós lemos na segunda parte, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma de ataque que nós devemos empunhar é a palavra de Deus. Quando anuncia o Evangelho, você está atacando o reino do diabo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 é uma passagem muito conhecida. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é o meio de Deus usar poder para salvar pessoas, arrancando-os do império das trevas. Quando você diz que Cristo venceu numa cruz e lhe convida para saborear a vitória dele, com ele você está investindo contra os portões do inferno. Quando você desafia alguém a se arrepender dos próprios pecados, e esse alguém faz isso e se converte, você está sendo usado por Deus para libertar aquela alma acorrentada do império das trevas e colaborando com Deus para transportar esta pessoa para o reino de Cristo. Dando um toque do Velho Testamento quanto a essa ideia do poder destruidor da palavra, duas passagens em Jeremias, também muito conhecidas. Jeremias 5 e 14. Jeremias capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. A ideia de que a palavra é um fogo que queima e consome a lenha. Passem as páginas para capítulo 23, ainda de Jeremias, 23 e 29. Palavra, uma passagem muito conhecida. Não é a minha palavra fogo, usando a mesma ideia de fogo lá no capítulo 5. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O que é penha? Pedra. Seria melhor que essa aqui, pedra. É mais claro de entender. O martelo que esmiuça a pedra. Ele quebra a pedra até virar pó. A ideia deste martelo, um poder destruidor muito grande. Um detalhe importantíssimo que não deve passar desapercebido. A palavra de Deus é a espada do Espírito, não é sua. É do Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Que é o Espírito Santo quem determina o efeito que essa palavra vai ter. Essa espada vai ter quando você a empunha. Você usa a espada, a palavra de Deus, e ataca com ela. Mas ela não é a espada sua, ela é do Espírito. E quem determina o efeito é o Espírito Santo. Nós atacamos os portões do inferno, falando do Evangelho. Mas o momento e a quantidade de portões que vão ser derrubados não cabe a nós decidirmos. Atacamos, mas a derrubada é do Espírito Santo de Deus. Decisão dele. Nós pregamos, sim, mas a quantidade de almas que serão arrancadas da morte, levadas para Cristo, é o Espírito Santo quem decide, e Ele próprio é quem efetua esta conversão. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, Hebreus 4 e 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, curioso, mesma figura, espada, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não vou explicar em detalhes este versículo, mas lembrando que é comparada novamente a palavra de Deus a uma espada, e uma espada que vai fundo, que separa as partes mais íntimas do ser humano e faz com que os pensamentos e os propósitos do homem fiquem expostos. Pois é o Espírito Santo quem decide o quão profundamente a palavra de Deus vai penetrar nos corações e nas mentes e o efeito que essa penetração terá. Lição prática a cada um de nós. Seja habilidoso no manejo da palavra de Deus. Estude, perscrute, decore, procure compreender, use-a nas batalhas espirituais que você enfrenta no dia a dia. Mas saiba que o efeito será totalmente de Deus. Nunca se sinta o tal no manejo da Bíblia. Nunca se sinta o bonzão em teologia. Tem melhor do que eu na igreja em teologia. Conheço todas as correntes teológicas. Cuidado. Não se julgue o sabichão da escola dominical, aquele que dá a melhor aula. Seja humilde. Seja humilde no uso da palavra de Deus. Porque ela não é sua espada, ela é a espada do Espírito. E o estrago no campo inimigo, quem vai fazer não é você, é o Espírito de Deus. Acredite a Deus o que você conhece da Bíblia. Agradeça a Deus o que lhe foi dado entender de profundidades teológicas. Mas procure usar com maestria a Bíblia, mas com muita humildade e pedindo o tempo todo que o Espírito Santo utilize o uso que você faz desta espada, que ele use para a glória de Cristo e de acordo com os desejos de Deus, não de acordo com os seus. Quero voltar a Efésios 6 e 17. O fato de uma espada ser arma de ataque não significa que ela não serve para defesa, claro. Claro que ela é arma de defesa também. Ela é principalmente de ataque, mas ela é de defesa. Querem ver um caso típico de uso da palavra de Deus como defesa? Mateus 4, 1 a 7. Cristo usou como defesa. Mateus 4, 1 a 7. A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, primeiro o uso da palavra de Deus como defesa. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma coisa. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda vez que ele usou a palavra de Deus como defesa. Aprenda também não só a atacar com a palavra de Deus, mas a se defender das tentações e dos ataques malignos usando as escrituras. Aprenda. Agora, para um bom soldado se defender com espada, não é suficiente apenas tê-la nas mãos. Se ele não souber manejar uma espada, vai ser pior, vai ser um peso inútil. É melhor jogar fora e sair correndo. E tentar se esconder num buraco. Ele não vai conseguir se defender com a espada sem saber manejar. Vai ficar um peso até perigoso. Para manejar bem é preciso se exercitar bastante e estar pronto para a hora do ataque. Para o crente sair à procura de uma Bíblia, quando chega uma tentação ou um ataque espiritual qualquer, não vai resolver se ele vai sair aí procurando sem saber nem como usar. Usar a Bíblia de maneira inadequada é ruim, é prejudicial. Eu diria, melhor não usar do que usar errado, pensando que aquilo é a palavra de Deus, ou aquele entendimento, ou aquela mensagem daquele texto, e não é. É pior. Então, sugestão, exercite-se continuamente nas escrituras. Esteja com a mente transbordando dos conceitos da palavra de Deus. Esteja com o coração o tempo todo cheio dos conceitos, das passagens, das histórias, dos conselhos, dos mandamentos, de tudo que compõe a palavra de Deus. Que isso esteja sempre muito presente na sua alma, na sua memória, vivamente. Para que quando acontecer uma tentação, sem você esperar, você imediatamente sabe como, usando a palavra de Deus, se defender. Ela vem, porque ela está ali, apenas esperando o momento de ser utilizada. Viu a rapidez com que Cristo se defendeu? Quando veio o diabo e usou maliciosamente um texto do Velho Testamento, e Cristo rapidamente se defendeu com o uso da palavra, duas vezes ele foi muito rápido. Mas eu quero voltar a falar na tentação dele, e não sei se vocês notaram que eu parei no versículo 7. A tentação não acabou ali. Foi de propósito, eu quero mostrar um ponto interessante. Jesus fez mais um uso da palavra de Deus. Talvez muitos alistem esse uso como uma terceira demonstração de defesa que ele fez com a palavra. Mas eu prefiro ver que esse último uso dele não é mais de defesa, mas é de ataque. Mateus capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 mesmo, 8. Mateus capítulo 4, versículo 8. O restante. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus expulsou o diabo diante de si, usando a palavra de Deus como arma de ataque. Um confronto pessoal. Ele pode confrontar o diabo. Nós não devemos, como já expliquei no começo. Ele pode, obviamente tem poder para isso, e ele fez, usando a palavra de Deus. Defesa e ataque. Claramente, na minha concepção. Quero encerrar com o versículo 18 de Efésios 6. Efésios 6, 18, pegando o restinho do 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo encerra o belíssimo trecho sobre a armadura de Deus, falando aqui de oração. Não sei se vocês notaram que ele usou vários termos diferentes, num versículo só, numa frase muito curtinha. Ele usou oração, usou súplica e vigilância. Eu fui lá no original para ver se são três termos diferentes. E são três termos diferentes usados por Paulo. Para expressar a extrema importância dessa atividade espiritual tão básica que é a oração. Não sei se alguns conectam e acham que a oração é mais uma arma da armadura de Deus. Eu prefiro desconectar, pessoalmente, aí já é uma questão mais de ponto de vista pessoal. Eu prefiro entender que ele quer dizer mais ou menos o seguinte: sem oração, nós não vamos saber usar bem a armadura de Deus. Para usar qualquer arma, a oração não é uma arma específica da armadura, penso eu. Ela é um instrumento poderosíssimo para que nós utilizemos todas as armas de uma maneira altamente eficiente para o reino de Deus. O uso da oração, das intercessões, como ele colocou, súplicas, vigilância, tudo isso nos permite um uso eficiente da armadura de Deus. Que, aliás, é muito racional isso, muito óbvio. Nós precisamos estar em contato íntimo com o Comandante Supremo, Cristo, recebendo ordens, apresentando nossos relatórios de batalha, como os chefes dos grupamentos, dos destacamentos, chegam perante os seus superiores, apresentando os detalhes das batalhas, a hora que começou, que terminou, com quantos soldados começou, quantos morreram, quantos ficaram feridos, o relatório. Devemos estar constantemente prestando relatório, você, da sua atividade espiritual, ao pastor Mauro. Que pastor Mauro? A igreja? Não tanto, um pouco sim, a igreja, que é o corpo dele, Cristo. Mas prestar contas diretamente ao comandante, ao Senhor Jesus Cristo, falando das fraquezas suas, onde você está apanhando, não está conseguindo usar bem, que arma você não está conseguindo usar direito, não está se defendendo bem, não está atacando bem, conversando com ele, tendo comunhão íntima com ele, se enchendo da pessoa dele espiritualmente. Vamos fazer isso como? Pelas orações, assim fica algo frio, e rapidamente vamos ficar soldados desligados do comando supremo, da mente que conduz as batalhas, do poder que dota o soldado para vencer as batalhas. Temos um soldado muito, muito ineficiente, muito desligado. Precisamos pedir ajuda a Deus para nos capacitar a nós mesmos e aos irmãos, para que sejamos soldados corajosos, soldados que ataquem bem, que se defendem bem. Fazemos isso como? Pela intercessão, orando a Deus em nome de Cristo, pelos seus soldados companheiros. Visivelmente um está fraco, outro foi ferido gravemente, está se recuperando, outro está bem, orar para que ele não caia, orando, intercedendo o tempo todo diante de Deus pelo resultado da batalha. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos mais santificados no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande general, a lutar bravamente por Ele, equipados com as armas defensivas e as ofensivas, as de defesa, as de ataque. Que Deus nos dê o privilégio, o alto privilégio, de continuar cooperando com o poder dEle para libertar almas do império das trevas, levando-as para o reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória dele, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que foi explanada. Que sejamos mais eficientes, antes disso, mais responsáveis no uso desta arma de ataque, a tua palavra. Que conheçamos melhor os termos desta palavra, os ensinos, o conteúdo, tudo o que possível for. que saibamos ver a importância prática de conhecermos bem a palavra, que não é só coisa de pastor, nem de professor de seminário, nem de teólogo, mas conhecer profundamente bem a palavra é coisa de cada soldado de Cristo. E quem é que vai dizer que isso é soldado de Cristo, pastor, professor ou teólogo? Todos somos soldados de Cristo. Um soldado que não conhece bem a tua palavra é um soldado que maneja muito mal a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que essa igreja seja despertada, e todos que estão aqui ouvindo, sejamos despertados para levar mais a sério o estudo da tua palavra, o conhecimento das tuas escrituras, sabendo que é incalculável o poder que é colocado à disposição daquele que a conhece bem e que a maneja de uma maneira correta. Quero te pedir por pessoas aqui sem Cristo, pessoas que ainda não estão no exército do Senhor Jesus Cristo, pessoas que ainda estão algemadas no império das trevas, que ainda estão detrás dos portões do Hades, que ainda estão por trás das defesas do diabo. Que nós, crentes, possamos atacar, derrubar portões com teu poder e cooperar nesta operação resgate, levando almas do império das trevas para o reino do teu Filho, Senhor. E que pessoas aqui que estão esperando este ataque nosso, que sejam alcançados pela tua palavra, se arrependam dos seus pecados. Abra o seu coração para essa redenção que Cristo operou na cruz. E humildemente diga: Senhor, me leva daqui. Eu estou cansado de pecar, de tentar me regenerar sozinho, lendo livros de alta ajuda, recebendo conselhos humanísticos, meditando na beira do mar, mas pensando em coisas muito longe da tua palavra, muito longe de ti. Devorando livros de filosofia oriental. Me ajuda, Senhor. Me tira dessa escravidão, porque eu estou há anos assim, não sei mais a quem recorrer. Eu estou algemado, eu estou preso, eu procuro melhorar. Digo para minha esposa que você é o teu marido. Prometo que não vou mais beber. Prometo que não vou mais adulterar. Prometo que não vou mais ler pornografia. Garanto aquilo. Prometo que no próximo ano não vou mais sonegar o imposto de renda. Mas eu não consigo, Senhor. Sem falar na angústia da minha alma de noite, de madrugada, quando todos dormem, eu me apavoro pensando para onde eu vou. E como se trevas estivessem na minha frente. Está ruim demais, Senhor Deus. Vem me buscar. Quebra esses portões de onde eu estou preso e me leva para o teu Filho. Senhor Deus, foi dito aqui claramente que esse poder não é do pregador, não é de crente nenhum, mas é teu. Pois salva almas hoje do império das trevas. Que pessoas aqui aceitem este convite espetacular que Cristo faz, não eu, mas Cristo faz, através dos pregadores, dos crentes, das escrituras. Que pessoas aceitem Cristo hoje como Salvador e assim se alistem neste espetacular exército, que é o exército do Senhor Jesus Cristo, um exército absolutamente imbatível e invencível. Podemos ter algumas derrotas aqui e acolá, mas levantamos e logo vamos adiante. Com esse general, nós nunca vamos perder, porque ele já ganhou uma vez por todas, já venceu na cruz. Exerce o teu poder entre nós, da maneira como tu queres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.